Estamos apresentando Batuque de Bamba com Serginho Prestes.
Isso aí, galera, de novo com o Batuque de Bamba aqui nesse sabadão da Banda B, recebendo Caio Júnior, técnico de futebol, que está brilhando no futebol do mundo árabe, e Salvador Falcão, pesquisador musical carioca, radicado aqui em Curitiba já há muito tempo. Falávamos no bloco anterior, né, sobre o Silas de Oliveira.
Isso, o Silas que você não... Citou, que
tem músicas que não tem, são só enredo, né?
Então são músicas, o pessoal chama de samba de quadra, né? Samba de meio de ano. Então ele tem também um grande sucesso, que quem gravou com sucesso foi o Roberto Ribeiro, mas é uma música muito gravada, então podemos ouvir agora também
para abrir esse terceiro bloco.
Exatamente, posso fazer então, Senhora Tentação?
Não, qual delas, .com.br, executando.
Apresenta Senhora Tentação, também tem um nome de melodrama também, vamos a ela então.
Manda lá, maestro.
Será uma maldição? Não sei.
Sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica senhora.
Roberto Ribeiro fazendo Senhora Tentação, ou Meu Drama, né? De Silas de Oliveira, grande música. Caio, projetos daqui pra frente, cumprir os 2 anos lá no mundo árabe, voltar pro Brasil, seguir novos rumos, ficar por lá, qual é? O que passa na cabeça?
Não, meu projeto é isso, eu continuar nos Emirados, continuar em Dubai, um clube que me dá tranquilidade para trabalhar, deixa realmente... Eu trabalhar com segurança, com confiança, né? O que é difícil aqui no Brasil, e o trabalho aparece. Então, eu tenho projetos de conquistar outros títulos no Al-Shabaab, Nós vamos disputar a Champions League da Ásia, né, nessa temporada. Nós entramos no play-off, né? Então nós temos que passar esse primeiro jogo do play-off, que vai ser em fevereiro, para entrar no grupo. Entrando no grupo já é uma expectativa grande para o clube, assim, né? Você poder passar de fase e tal. Mas o projeto é ser campeão sempre. Quando eu cheguei no Shabab, eu falei, o meu objetivo aqui é ser campeão. E já fui. Então agora eu vou projetar outras coisas, cumprir esse contrato, mas eu tenho alguns sonhos particulares como treinador, né? Que é trabalhar na Europa, não é fácil. E o outro é trabalhar nos Estados Unidos, que eu tenho assim um vínculo, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, desde que meus filhos foram para lá, principalmente o Matheus, que já se formou, né? E agora o Gabriel está lá também estudando, então eu tenho assim um vínculo forte com os Estados Unidos, só que eu preciso melhorar o meu inglês. E esse ano eu investi nisso, né? Eu fiz todo esse ano sem intérprete, faço minhas palestras, faço as minhas coletivas em inglês, que é razoável, mas eu acho que já consigo, né? Para o mundo árabe dá, agora num país que a primeira Sim. língua é inglês, é difícil, né?
Ah, mas aí, com mais dois anos assim seguindo.
A ideia é essa. Então é esse investimento de evoluir, né, nesse aspecto, que vai me dar, que quem sabe até abrir essas portas que eu gostaria.
Eu sempre enxerguei assim você, eu sabia desse sonho do mundo europeu aí, né, do futebol europeu. Vendo lá, você brilhou como jogador em Portugal, seria uma porta interessante, né? Te vejo aí com um Sport, um Benfica, um Porto, um time médio, Braga, o próprio Guimarães, para você iniciar a tua trajetória ali, acho que seria interessante, né?
Claro, talvez seja a porta, ou a Espanha, né? Sim. Que é mais difícil para nós brasileiros. O treinador brasileiro não é bem visto na Europa, né? Infelizmente, porque nós não temos esse reconhecimento, um pouco justiça em função de nós não termos a imagem de formar treinadores, como eles têm. Existe lá obrigatoriedade de ciclos, de estudos, né? Que deveria acontecer aqui. Essa é uma das lutas que eu, junto com o Mancini, com o Dorival, né, com o Zé Mário, que estamos aí dirigindo a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, é de implantar a ideia no Brasil. Tem que ter essa obrigatoriedade, tem que ter formação boa para que os treinadores evoluam, né?
Mais do que o curso de graduação de educação física, né?
Claro,
tem que ser muito mais.
São que é mais importante.
Eu acho que até
acho faz parte, mas não é o.
Tudo ajuda, né? Por exemplo, ter a formação da educação física, ter sido jogador, ter sido auxiliar, ter sido treinador de base, né? Mas essa formação, ela seria assim uma forma de nivelar, né, o futebol, né, como é na Europa. Né? Ninguém treina na primeira divisão se não tiver uma formação. Então, esse é um ponto. E o que eu acho principal aqui no Brasil, que eu lamento muito, é a falta de dignidade. Essa é a palavra. Assim, né? O treinador não tem dignidade, não tem respeito nenhum. Não existe assim, direito nenhum. O treinador é mandado embora com o jogo. Não tem mínimo de contrato. Né? Então, uma série de ideias básicas e mínimas que o jogador de futebol, por exemplo, tem. Hoje, para mandar um jogador...
Demorou também como treinador, conquistou isso lá atrás.
Jogador, para mandar um jogador de futebol embora é muito difícil, você tem que pagar o contrato. Sim. Treinador, não. Só aqueles que têm condição ou possibilidade de fazer uma multa alta, que são poucos, né, que já estão em um nível que até nem precisa. Mas e os milhares, esses que trabalham nos estaduais... Né, nesse Brasil afora, eles não têm nada de segurança. Pelo menos, a ideia é pelo menos 6 meses na carteira de trabalho.
Não,
né?
Tem aviso prévio, né?
Nada. Né? Então, realmente é uma profissão que eu, como treinador, quero fazer alguma coisa por ela ainda.
Acho que uma guerra, uma bandeira muito importante e interessante. A gente vive comentando sobre isso, que a gente vê coisas absurdas. Esse ano aqui o Atlético Paranaense foi exemplo, né? Teve treinador que ficou 20 dias, outro 40 dias, 4, 5 jogos, outro 6, 7 jogos. Enquanto não fizer o Brasil, tudo precisa de lei, né? Então, se não tiver lei, a dignidade, como você falou, a ética não existe, né? Então tem que ter lei. Então tem que correr atrás.
Se tiver uma lei que proteja, que garanta, tem que pagar um contrato todo, ou um determinado, para todos, aí o dirigente vai pensar 10 vezes para mandar, ou o torcedor não vai pedir a saída do treinador, Sim. ou o comentarista vai entender, não adianta criticar ou falar que vai ser, porque tem que dar sequência ao trabalho. Né? O treinador tem que pelo menos terminar uma temporada. Eu vejo meus trabalhos, quando eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 6 meses em algum clube, sempre os trabalhos foram bons. Então o dirigente tem que analisar isso. Eu vou contratar o Caio Júnior, mas eu vou deixar ele um ano. Se em um ano ele não fizer um bom trabalho, eu mando ele embora. Mas o problema não é a pressão que o dirigente sofre. Hoje no Brasil você não tem que ganhar o jogo, você tem que ganhar sempre, né? Se ganha hoje, tem que ganhar o próximo, então isso já não serve. Então o treinador aqui é analisado pelo próximo jogo só. E tá errado, né? Mas é difícil, isso não é da noite pro dia.
Só pelo resultado e não pelo trabalho, pelo rendimento, pela evolução, né? Isso é complicado, é uma conjuntura de coisas, né? Então,
veja, por exemplo, quem nos últimos anos conseguiu fazer algum trabalho, assim, implantar um modelo de jogo, um sistema de jogo que manteve durante algum tempo e tal? Tite no Corinthians, que foi campeão do mundo, com a ideia dele, com o modelo de jogo, com o sistema e tal, que ele implantou, ele foi campeão do mundo. Esse foi um trabalho, para mim, fantástico. Atualmente, Marcelo Oliveira.
Ficou dois anos no Cruzeiro.
Dois anos, mas ele implantou um sistema. Um time super ofensivo, jogava muito pelos lados, muita movimentação, trocava um, saía, sabe? E agora, de repente, fechou um ciclo. Talvez não seja tão injusto a saída dele, na minha visão. Talvez tenha fechado o ciclo dele, ele vai fazer outro trabalho. Aí eu aceito. Um outro trabalho que eu queria citar aqui, o Tencati no Londrina. São quantos anos? Seis anos?
É quase, tá indo para seis anos.
Cinco anos completos. E o Tencati, eu tenho orgulho de dizer que faz parte da nossa comissão no Cianorte, junto contigo.
Sim.
É um menino, um rapaz extraordinário. Então sai jogador, entra jogador, ele mantém um estilo de jogo. Londrina está aí, já foi campeão paranaense, está agora,
série
daqui
C
um pouco
agora,
vai para a Série B, ganha, está fazendo campanha.
Está liderando a Série C no seu grupo.
Copa do Brasil, né? Foi muito bem. Isso é legal. E a identidade que daí o treinador tem com o clube, com o torcedor, né? Que isso também. O torcedor, por exemplo, não lembra quem foi o treinador do ano passado. Tem clubes, como você citou, que teve três, quatro numa mesma temporada. Que identidade que o torcedor vai ter com o time, né? Não dá, isso é... Eu não aceito. E eu estou num futebol que, graças a Deus, eles valorizam muito o trabalho do treinador e deixam trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar onde me valorizam, né?
Mas, certamente, esse teu sonho de Europa e Estados Unidos aí vai acontecer pela tua capacidade, né?
Obrigado.
Bom, Salvador, sábado que vem, né, dia 27, teremos um outro astro aí da música brasileira, do samba brasileiro, tocando aqui em Curitiba para nosso deleite, né?
É verdade, o Martinho da Vila, Martinho de todas as vilas também, virá aqui a Curitiba e vai fazer um show que ele vai falar sobre samba enredo e outras canções. Quer dizer, esse outras canções é para atender o enorme repertório que tem de sucesso, né? E vai ser no Guaíra, né? No Teatro Guaíra.
Samba do Guaíra é uma coisa assim.
Está
tendo agora ultimamente, mas é.
O ambiente tem que ser um cenário muito apropriado para o Martinho. Eu realmente achava favorável uma grande roda de samba em outro espaço, que deixasse o artista mais à vontade. Mas vamos torcer que tudo dê certo lá, né?
Ah, o Martinho dá um jeito, né? Com aquela malemolência, ele vai. E para a gente encerrar musicalmente, né? Curte o Martinho da Vila?
Claro, cara? Claro. Então, interminável, gente... Martinho
interminável.
Da Vila.
Ele é a cara do Brasil, né?
Ele é devagar, mas é Martinho da Vila, né?
Então, como última música, né, nesse último bloco, que infelizmente ele tem que encerrar o programa logo em seguida, a gente vai ouvir um pupurri do Martinho da Vila aí que o qualdelas.com.br selecionou. Bota na fita aí, maestro.
Canta, minha gente. Canta forte, canta alto. Samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de preto, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente. Canta forte, canta alto.
A vida vai melhorar.
Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. A melhorar.
A vida vai melhorar.
Mas é claro que vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Que pior não pode ficar. Já estou cansado de cantar.
Que a vida vai melhorar.
E felicidade. Passei um vestibular, mas a faculdade é particular. Particular. Caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar.
Meu dinheiro,
meu dinheiro, mas dinheiro. Se ela em casa. Mas dinheiro, se ela em casa, só quem fala alto é pior. Fala pior, pode falar.
Isso aí, o Martinho da Vila trazendo o seu pupurri com canções belíssimas. E sábado que vem, 27 de junho, estará lá no Teatro Guaíra fazendo seu show aí, em sambas enredos e outras canções. É isso aí, o Batuque de Bomba vai chegando ao fim. Infelizmente só tem essa horinha aí pra gente falar de futebol, de música, mas todo sábado nós estamos no ar. Quero agradecer muito, muito a presença aqui do meu amigo querido Caio Júnior e encerrar contando uma história, assim, depois que a gente trabalhou junto. É, muitas pessoas perguntavam, pô, mas pô, qual o segredo, Caio? Pô, tem muita coisa, né? Conhecimento de futebol. Falei, mas assim, eu acho que o grande segredo do teu sucesso é que você olha no olho do jogador e fala, e o jogador sabe que é verdade, né? É a transparência, assim, é a tua força de caráter, assim, que passa a tua mensagem e o profissional que está ali abaixo.
Entende
isso, e além de entender pela tua didática, sabe que isso é verdade. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Além do teu vasto conhecimento, é ter esse lado da gente boa, né? E a tua competência e obrigado, sucesso,
obrigado,
irmão.
Obrigado, ouvir de você, isso é muito importante, né? Você trabalhou comigo e é um desafio, assim, ser treinador sempre, né? Mas eu acho que o maior desafio é ser honesto, principalmente no nosso país, né? Na minha profissão também é muito difícil ser honesto o tempo todo, como eu procuro ser. E eu acho que esse é o que você falou, que cheguei a me arrepiar, porque é realmente o meu grande desafio. É, a minha maior propaganda é a propaganda do jogador que trabalhou comigo, né? Não é de imprensa, não é de empresário, nada. Então, quem trabalhou comigo, que vai trabalhar, sabe que o que eu vou falar é verdade. Eu aprendi isso com o Paulo Autuori, quando eu era jogador, né? Tem que falar a verdade sempre, sabe? Foi uma coisa que ele falou, a melhor maneira para ser treinador é trabalhar com a verdade. E eu trabalho com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade, com trabalho, dedicação, né? E tenho feito muitos amigos e sendo respeitado. E, pô, já trabalhei com um jogador japonês, com um árabe, né? Agora, Uzbequistão, jogadores africanos. Então, é tanta experiência interessante, assim, e conseguir que eles te respeitem, é realmente um fato que me orgulha bastante. E vou continuar sendo assim, se Deus quiser, até o final.
Que legal, e a Banda B é e será sempre a tua casa.
Com certeza.
Salvador, muito obrigado pela tua presença, brilhantando aí com o qualdelas.com.br. Acessa aí, gente, que é muito interessante, tem muita coisa bacana da música brasileira.
Obrigado, Sérgio, agradeço a presença aqui também e foi muito bom para mim estar com vocês aqui hoje, tá? Muito bom mesmo.
Valeu, gente, esse é o Batuque de Bamba, todo sábado aqui na Banda B, falando de futebol, falando de esporte, falando de música, falando de arte e trazendo alegria para você amigo que sempre está conectadinho e ligadinho conosco aqui na banda B, AM 550 Curitiba, região metropolitana, e AM 650 Norte Pioneiro. Sabadão que vem tem mais. Voltaremos com mais um Batuque de Bamba. Até lá!
A Rádio Banda B apresentou Batuque de Bamba com Serginho Prestes.